O Sebrae anunciou esta semana em Brasília que vai entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra as novas regras do ICMS para produtos comercializados na internet. A norma do Conselho de Política Fazendária Nacional, que está em vigor desde o dia 1º de janeiro, obriga as empresas de e-commerce a recolherem a diferença de ICMS entre o estado de origem e o estado de destino da mercadoria. Segundo o Sebrae, a regra impacta diretamente as micro e pequenas empresas e já está causando o fechamento de muitas delas. Nós vamos entender o motivo da polêmica conversando com o ouvidor do Conselho Regional de Contabilidade, o Otávio Martins de Oliveira Júnior. Bom dia, Otávio.
Bom dia, Marcelo.
Otávio, uma polêmica grande em torno do recolhimento de ICMS de produtos pela internet agora. Explica para a gente o que o varejista ele tem que fazer a partir deste momento, ou está fazendo desde o dia 1º de janeiro?
Uma sistemática bem simples para você entender.
Sim.
Foi criado pelo CONFAS, da Emenda Constitucional 87, em abril de 2015, e vem ser implementado pelo Convênio 93 do CONFAS, que determina que a empresa, vendendo para outro estado, para não consumidor, para consumidor final não contribuinte do imposto, é devido ao diferencial de alíquota. Numa sistemática bem simples, para que os ouvintes possam entender,
sim,
o estado de Goiás, que agora a alíquota interestadual passa a ser 12%,
uhum,
e se eu for vender esse produto de Goiás para o estado do Tocantins, eu tenho que olhar a legislação do estado do Tocantins, que lá a alíquota era 17%, passou a 18% também, que é bom ressaltar também que houve um aumento de carga tributária também para os pequenos empresários, né?
Uhum.
Então, nós, nessa sistemática, eu tenho que olhar para o estado de Tocantins, que é 18%, o estado de Goiás, que é 12%, na saída tem uma diferença de 6%.
Isso.
Então, nesses 6%, é que nós temos que dividir 40% hoje, no ano de 2016, para o estado de destino e 60% para o estado de origem. Aí que está gerando a burocracia de todo esse processo burocrático que nós temos que fazer as guias, fazer o pagamento da guia e essas guias acompanhar a nota fiscal no seu transporte. Isso está impactando demais no e-commerce, né? As pessoas, essas empresas, principalmente as pequenas e microempresas, não vai ter condições de se adequar tamanha a burocracia que se implantou nesse sistema.
Otávio, um questionamento do Sebrae, inclusive até motivo de polêmica também, o presidente Afif Domingues disse que vai entrar no STF contra essa medida. Segundo ele, as empresas optantes do Simples não teriam condições ou obrigação legal de fazer esse recolhimento por causa da geração de outras guias, já que quem é do Simples paga tudo numa guia única. E da forma como está acontecendo a partir do dia 1º de janeiro, as empresas precisam emitir um outro boleto. Quer dizer, isso sai das regras estabelecidas pelo Simples.
Não, Marcelo, não é só mais um boleto. Agora, no caso, a empresa do Simples teria que fazer três boletos.
Olha só.
Porque criaram pela emenda constitucional, já existia na Constituição Federal, os estados poderiam criar o Fundo de Combate à Pobreza.
Sim.
Goiás implantou em 2013. Eu, na minha estágio, na minha pesquisa que eu fiz, 20 estados da federação implementaram esse Fundo de Combate à Pobreza e onera ainda mais, que eles criaram o fundo com 2% da operação. Então, quer dizer, além de eu pagar o ICMS partilhado por estado de destino e estado de origem, eu tenho que verificar lá no estado de destino se eles implantaram o fundo de combate à pobreza. Aí eu tenho que fazer uma outra guia, pagar e anexar para que essa mercadoria destine. Então, o que se tem conversado muito é que essa sistemática de tributação ela deveria ter vindo por lei complementar, não por lei ordinária, né, como foi feito através do Conselho Fazendário, que implementou as normas, né, e os estados fizeram as suas normativas internas.
Essa medida visa acabar com a chamada guerra fiscal. Você acha que essa é uma medida que vai, de fato, eliminar esse problema?
Nós temos um período aí de transição, né, no ano de 2016 até o ano de 2018, nós temos que fazer esse partilhamento desse imposto.
Sim.
A partir do ano de 2016, 2019, o estado de destino passa a ter 100%. Não seria justo, por exemplo, São Paulo mandar uma mercadoria para Goiás, aplicando-se a alíquota interna do estado de São Paulo e só o estado de São Paulo ficando com todo o ICMS dessa operação.
Claro.
Então, criar essa regra de transição, porque a mercadoria vem para o estado de Goiás. Ela vai ser comercializada futuramente aqui no nosso estado, né? Apesar de ela ser destinada a consumo final, mas o imposto, a mercadoria vem para o estado de Goiás. Era justo que se fizesse isso. No entanto, o estado de São Paulo também vai ganhar a sua parcela lá também, que seria o imposto interno dele, que seria os 12%. O que está se partilhando é somente essa diferença que eu te disse inicialmente,
sim,
que no estado de Tocantins é 18 e Goiás é 12, eu tenho uma diferença de 6, nós estamos partilhando somente essa diferença dos 6%.
Qual a orientação, Otávio, para as empresas, para os microempreendedores que estão com dificuldade, trabalham comercializando produtos pela internet e ainda estão em dúvidas com esta nova regra?
A dificuldade é grande, muito grande. Acertaram na pequena empresa, principalmente ela, em que ela vai ter que ter um conhecimento de toda a legislação do país, porque se tiver uma microempresa que vender para todos os estados brasileiros, ele vai ter que ter conhecimento da legislação interna de cada estado. Então, isso é impossível uma pessoa só ter conhecimento de todos os trâmites tributários desses estados da federação. Isso está impactando em termos de custo na empresa, porque o diferencial de alíquota, quem paga é o remetente da mercadoria.
Sim.
Então, está trazendo um custo financeiro e também um custo burocrático, né? E quer dizer também que, como o remetente está pagando este imposto, automaticamente está onerando o preço da mercadoria. E hoje, nessa crise que nós estamos vivendo, qualquer importância que venha a ser acrescido ao produto, ele vai, logicamente, seu preço vai aumentar. Então, a grande dificuldade está aí, entendeu? Nessa situação do micro e pequeno empresário, que não tem um aporte grande das grandes empresas, e vamos citar, por exemplo, a Americana, que é uma delas que,
sim,
vende demais para o Brasil inteiro, a gente já sentiu que as lojas americanas já fez um procedimento na área de tributação. Como ela tem filiais no Brasil inteiro, ela recebe as informações de compra por internet, e transfere a sua mercadoria para o estado de origem e gera a nota dentro do estado de origem para fazer a entrega desse produto. Então, o microempresário pequeno, ele não tem essa condição de fazer essa situação. E a situação também que se reveste muito com o presidente do Conselho do Sebrae Nacional, Assis Domingos, ele tem que, realmente, as pequenas e microempresas têm que se unir e ver o que pode fazer com essa situação, porque isso está aí também, Marcelo, está impactando nos escritórios contábeis. Veja a situação de um confeccionista na rua 44, que funciona de madrugada, que tem que emitir uma nota fiscal, emitir as guias e pagar o imposto. Se ele não tiver um amparato que pudesse lhe atender como internet bank, que possa fazer pagamentos online, ele vai perder vendas.
A recomendação, então, Otávio, para a gente encerrar, é que os microempresários procurem sempre a ajuda de um profissional.
Evidentemente, o contador é a pessoa ideal para que ele possa se inteirar de toda essa situação e buscar também ajuda junto aos seus sindicatos, principalmente os sindilojas, né? Que pudessem obter essas informações e procurar, né, se unir, porque se essas pessoas, esses micro e pequenos empresários, não se unirem, não vão conseguir nada nessa situação.
Otávio Martins de Oliveira Júnior, ouvidor do Conselho Regional de Contabilidade, muito obrigado pela sua entrevista.
Obrigado, Marcelo. Bom dia a todos.
Bom fim de semana.